DW Noticiário.
Bom dia, está a começar a emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Deste lado acompanha-o Glória Sousa. O programa começa com as notícias. O presidente sírio Bashar al-Assad continua confiante na vitória sobre os rebeldes na sangrenta guerra civil que o país atravessa há mais de 2 anos. Numa entrevista televisiva, Assad reconheceu pela primeira vez que o movimento xiita libanês Hezbollah combate ao lado das tropas do regime em Qusair, no centro-oeste do país, junto à fronteira com o Líbano. Entretanto, em entrevista a um jornal francês publicado esta sexta-feira, o primeiro-ministro do Líbano, Taman Saleh, disse que o país se deve manter distante do que se passa na Síria. Uma reunião preparatória para a conferência sobre o conflito sírio terá lugar no dia 5 de junho. Representantes dos Estados Unidos, Rússia e Organização das Nações Unidas vão encontrar-se em Genebra, na Suíça. Os serviços de segurança da Nigéria anunciaram esta quinta-feira ter descoberto uma célula do movimento xiita libanês Hezbollah numa casa em Kano, no norte do país, que tinha armas escondidas. O arsenal serviria para atacar interesses israelitas e ocidentais da Nigéria, segundo os serviços de informação. 3 cidadãos libaneses foram detidos por suspeita de envolvimento no caso e 1/4 está em fuga. Recorde-se que a Nigéria tem sido alvo de diversos ataques do grupo radical islâmico Boko Haram, que atua principalmente no norte e tem ligações com Al-Qaeda no Maghreb e na África Ocidental. O Parlamento da Nigéria votou favoravelmente esta quinta-feira para banir o casamento gay, assim como os grupos ativistas de defesa dos direitos dos homossexuais, agravando para 10 anos de prisão os casos de demonstrações públicas de afeto entre pessoas do mesmo sexo. A lei foi enviada para o presidente, Goodluck Jonathan, que a poderá aprovar ou vetar. A Human Rights Watch criticou o projeto de lei que controla as atividades das organizações não-governamentais no Egito. Segundo a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, o projeto autoriza o governo ao financiamento das organizações e é hostil a uma sociedade civil independente. A responsável da organização para o Egito, Sarah Whitson, disse que a lei daria direito ao governo a parar as atividades de qualquer organização da sociedade civil que julgue inconveniente. As mulheres fanatecas que praticam a mutilação genital feminina anunciaram esta quinta-feira o abandono da prática no bairro de Amedalay, nos subúrbios da capital da Guiné-Bissau, segundo a agência Lusa. Reconhecendo como prática nefasta para a saúde, as mulheres garantiram o ponto final no fanado, no ambiente de festa. A mutilação genital feminina é já proibida por lei na Guiné-Bissau desde 2011. O produto interno bruto em África superou pela primeira vez os $1,000 por habitante, equivalente a 766 euros. Segundo o presidente do Banco Africano do Desenvolvimento, Donald Kaberkua, o PIB real africano duplicou no espaço de 12 anos e a pobreza extrema está em declínio. A taxa de crescimento médio em 2012 foi de 6,6%. Este ano, o crescimento em África deverá chegar aos 4,8%. O Japão comprometeu-se a ajudar a África com pelo menos 10 mil milhões de dólares nos próximos 5 anos. O primeiro-ministro japonês vai anunciar oficialmente a ajuda na Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano, que no sábado deverá reunir representantes de mais de 40 países africanos e de várias organizações internacionais. A Alemanha e a França pretendem mobilizar 6 mil milhões de euros para promover o emprego jovem, verba a recrutar no orçamento da União Europeia 2014-2020. No final do encontro de ontem em Paris, com o presidente francês François Hollande, a chanceler alemã Angela Merkel explicou que o fundo será para utilizar nos próximos 2 anos. Os dois chefes de governo estão de acordo para que passe a haver um presidente a tempo inteiro do Eurogrupo, que reúne os ministros da Economia e Finanças da Zona da Moeda Única Europeia. Até agora, a presidência do Eurogrupo tem sido acumulada com uma função ministerial. Atualmente é assegurada pelo ministro das Finanças holandês. Estas foram as notícias. Continue connosco. Começa agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques de hoje, ministro do Desenvolvimento da Alemanha visita Uganda e anuncia ajuda de 120 milhões de euros. Economia de Cabo Verde em maus lençóis, dizem os especialistas. Malianos acusam o presidente francês de pactuar com a ocupação de Kidal por rebeldes tuaregues. A informação completa já a seguir. Uganda é um parceiro estratégico da Alemanha na região da África Oriental, disse esta quinta-feira o ministro do Desenvolvimento alemão, Dirk Nibel. No primeiro dia da visita, que decorre até domingo, o ministro anunciou 120 milhões de euros para programas conjuntos. Dirk Nibel justificou a ajuda, defendendo o Uganda como uma democracia estável e como um Estado forte para a integração regional que trabalha em prol da paz e da segurança na África Oriental. Os 120 milhões de euros garantidos pela Alemanha serão canalizados para projetos de água e saneamento, em particular na capital, Kampala, e no norte do país, onde os rebeldes do Exército de Resistência do Senhor continuam ativos há duas décadas. A Alemanha e a Uganda irão ainda trabalhar conjuntamente para promover a utilização de energia renovável e a expandir a rede de energia através de estações hidroelétricas de pequena escala. Mas a relação bilateral incidirá sobretudo no setor agrícola, a espinha dorsal da economia ugandesa. O objetivo é transformar a atual agricultura de subsistência numa agricultura comercial lucrativa. Apesar do compromisso conjunto, o ministro do Desenvolvimento alemão, Dirk Nibel, mostrou-se preocupado com a corrupção.
A responsabilização e a transparência são vitais para o desenvolvimento. Estamos preocupados com a incidência de corrupção e com o desvio de fundos públicos. Saudamos o plano de ação do governo do Uganda pelas ações determinadas contra a corrupção e contra a má gestão. Pelo que, em vez de darmos apoio orçamental, damos apoio específico ao gabinete do auditor-geral, à autoridade responsável pelos contratos públicos e ao Ministério das Finanças. Nós acreditamos nas vossas instituições.
The Procurement Authority and the Ministry of Finance. We believe in your institutions.
O ministro das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico do Uganda, Fred Jashan Omash, garantiu que o seu governo está empenhado na luta contra a corrupção.
Nós, como governo, asseguramos-lhes a questão da responsabilização e da transparência na gestão dos fundos. Recentemente, o governo descobriu atividades fraudulentas que decorriam em alguns departamentos e agências dos ministérios. Temos uma matriz que temos discutido com os nossos parceiros de desenvolvimento para assegurar que não se repitam casos de má gestão dos fundos que obtemos dos parceiros de desenvolvimento.
O ministro Omash referia-se ao escândalo que envolveu o gabinete do primeiro-ministro e que conduziu à perda de 13 milhões de dólares, 10 milhões de euros, dinheiro proveniente de doadores que deveria ter sido utilizado no plano de desenvolvimento e de recuperação da paz no norte do Uganda. Com o escândalo, muitos países suspenderam a ajuda à Uganda até que o governo mostre um sinal forte de empenho na luta contra a corrupção. O ministro do Desenvolvimento da Alemanha assegurou que a comunidade internacional observa o Uganda de perto para ver se cumpre com as obrigações em termos de defesa dos direitos humanos.
É importante que todos os direitos humanos sejam respeitados. Se o Uganda agravar as punições contra os homossexuais, não estará a respeitar as obrigações internacionais. Já discutimos muito sobre isso.
Dirk Nibel encontrou-se ainda na tarde de quinta-feira com responsáveis da Comissão Ugandesa dos Direitos Humanos e com o vice-presidente do país para discutir tanto medidas de combate à corrupção como para reduzir as violações dos direitos humanos.
DW. Sexta-feira.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Nós queremos saber qual é a sua opinião sobre a ajuda financeira alemã em África e quais devem ser as suas prioridades. Contamos com a sua resposta. Já sabe que é muito bem-vinda na nossa emissão.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Este ano de 2013 afigura-se como um dos mais difíceis na história recente de Cabo Verde do ponto de vista económico, com o aumento dos impostos, a queda das receitas e do investimento externo e a consequente subida do desemprego. Recentemente, as projeções do Banco Central apontam para uma inflação média anual entre 2,5% e 3,5%. A oposição e alguns economistas falam em recessão, um cenário, contudo, rejeitado pelo governo, como nos relata Nélio dos Santos, a partir da Cidade da Praia.
No seu mais recente relatório de política monetária, o Banco Central prevê uma desaceleração da economia cabo-verdiana, com projeções entre menos 1,5% a 0,5%. A essas projeções somam-se os dados de emprego divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística. Esses dados revelam que a taxa de desemprego aumentou para 16,8%. O antigo primeiro-ministro Gualberto do Rosário, atualmente presidente da Câmara de Turismo Unotur, disse à Rádio Pública que o país está a caminhar para o colapso.
Se medidas adequadas não forem tomadas, cai no colapso. E os indicadores que nós estamos a receber, sejam os indicadores económicos produzidos aqui, taxa anual de crescimento do PIB, o crescimento per capita, o desemprego, os indicadores de emprego, a redução do crédito à economia, o ambiente de negócios que não é nada favorável, os indicadores da conjuntura que apontam para um agravamento da situação nos próximos tempos, a notação de Fitch, a visão do FMI, o facto de estarmos a aplicar mais de um terço das receitas correntes do Estado ao serviço da dívida, outros aspectos até organizacionais, a situação dos transportes de uma forma geral, a situação da energia, são fatores todos que apontam para uma situação muito indesejável, muito difícil.
Uma semana depois da divulgação do relatório de política monetária do Banco Central, o primeiro-ministro José Maria Neves ainda não recebeu oficialmente o documento.
O banco não teve a gentileza de mandar-me o relatório. Eu ouvi o relatório nos órgãos de comunicação social.
José Maria Neves desdramatiza as projeções pessimistas do Banco Central.
São previsões. Nós respeitamos as previsões do Banco Central e vamos trabalhar para que essa previsão não venha a transformar-se na realidade dos factos neste ano. Não podemos transformar as previsões do Banco Central em dados macroeconómicos.
No entanto, Gualberto do Rosário, apontado pelos seus próximos e por alguns dos seus críticos como um visionário, avisa que dias piores estão para vir.
Os cabo-verdianos devem estar preparados para dias mais difíceis. De certo modo, já nós estamos no programa de austeridade.
Jorge Maurício, da Câmara de Comércio de Barlavento, afina pelo mesmo diapasão.
Os dados dizem e espelham um momento que não é bom. Um momento de fadiga. A economia vem decrescente. E a tendência não é animadora.
Dos 16,8% de desempregados, 32,1% são jovens dos 15 aos 25 anos.
Neste momento há situações dramáticas. Há jovens em casa com depressão. A questão social é grave, deve ser encarada de forma direta. Para mim, esta é a maior preocupação.
Enquanto a oposição e alguns economistas falam em recessão, a ministra das Finanças, Cristina Duarte, tem uma leitura totalmente diferente.
Não é agora, nem será nos próximos anos. Um país em recessão económica deixa de acumular riqueza para passar a perder riqueza. Quando o país entra em recessão económica e começa a perder riqueza, perde automaticamente a sua capacidade de redistribuição do rendimento e de combater a pobreza. Não está a acontecer em Cabo Verde.
O líder parlamentar do Movimento para a Democracia, Fernando Elísio Freire, contrapõe dizendo que o governo está a tentar tapar o sol com a peneira.
Nós em Cabo Verde temos um governo em completo estado de negação. É este estado de negação que pode levar o país ainda para mais crise.
Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
O movimento árabe de Azawad, um dos grupos armados no norte do Mali, vai juntar-se às negociações que ocorrem em Ouagadougou, a capital do Burkina Faso, sobre a organização das eleições presidenciais em julho. No entanto, a ocupação de Kidal, no nordeste do país, pelos rebeldes do Movimento Nacional de Libertação de Azawad, MNLA, ameaça comprometer a realização das eleições. E esta quinta-feira, milhares de malianos protestaram contra o presidente francês, François Hollande, que acusam de compactuar com a ocupação de Kidal. A Organização das Nações Unidas está otimista, contudo, para a realização do escrutínio, garante que os quase 200 mil refugiados malianos poderão votar. Maria João Pinto tem os detalhes.
Durante o protesto em Gao, os manifestantes mostraram cartazes dizendo não a eleições sem confiança ou obrigada pela liberdade, Hollande, agora justiça. A operação liderada pela França no Mali desde janeiro conseguiu expulsar os rebeldes de várias cidades ocupadas no norte do país, mas Kidal continua nas mãos dos separatistas armados Tuaregs do MNLA. O Burkina Faso, o país mediador da crise do Mali, já propôs um pré-acordo com os grupos armados instalados na região para que o escrutínio seja possível, mas devido à ausência de Estado, em Kidal muitos malianos duvidam que as eleições venham de facto a acontecer. Apesar do receio, alguns dos preparativos já estão em curso. Por exemplo, sabe-se já que mais de 174 mil malianos refugiados em países vizinhos como o Burkina Faso, a Mauritânia e o Níger poderão participar nas eleições presidenciais com o apoio do Acnur, a agência da ONU para os refugiados. De acordo com as Nações Unidas, já estão a decorrer as conversações entre o governo maliano e os países de acolhimento com vista a definir a forma como estes refugiados poderão participar no escrutínio. Adrian Edwards é o porta-voz do Acnur em Genebra.
A estas consultas deverão seguir-se acordos bilaterais que formarão a base do processo eleitoral em cada um dos principais países de acolhimento. O Acnur apoia a participação voluntária dos refugiados nestas eleições, mas o nosso papel estará limitado às questões humanitárias e não políticas. Juntamente com os países e os refugiados, vamos dar espaço ao diálogo sobre o processo eleitoral e o registro de eleitores.
Apesar do otimismo do Acnur, grande parte dos malianos está apreensiva quanto às eleições, especialmente no que diz respeito a Kidal. Esta quinta-feira, um dos jovens ativistas presentes no protesto de Gao afirmou que se pretende explicar ao presidente francês que este libertou o Mali dos terroristas, mas agora tem que libertar Kidal. A população de Gao aproveitou o encontro para protestar também contra as suas condições de vida. Muitos não têm eletricidade e água e sentem que o governo do Mali os abandonou. A falta de acesso à água potável, de resto, já levou muitas organizações humanitárias a alertar para o perigo de uma epidemia de cólera na cidade, com cerca de 70 mil pessoas. O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, o OCHA, já reportou 22 casos de cólera e 2 mortes causadas pela doença. Yannis Larka, do OCHA, descreve a situação.
The Humanitarian Coordinator for Mali, Aurélien Agbenonci.
O coordenador humanitário para o Mali, Aurélien Agbenonci, esteve em Gao em missão a 25 de maio. Depois disso, afirmou que a reabilitação das fontes de água é algo imperativo para assistir urgentemente a população da cidade.
Nos arredores de Gao, explica o cenário ainda mais negro.
Outside of the city, the situation is even worse.
Fora da cidade, a situação ainda é pior, porque o rio Níger é a única fonte de água e aí há possibilidade de surtos de cólera. Em Gao, há a distribuição de comida para cerca de um terço da população, mas isso cobre apenas uma parte das necessidades, de acordo com os membros da missão.
Entretanto, o presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, mediador da crise maliana, está em conversações com oficiais malianos e líderes tuaregs do norte do Mali desde segunda-feira para tentar abrir caminho para eleições presidenciais em todo o país. No entanto, a França está cada vez mais a ser alvo de críticas abertas da imprensa e políticos malianos que acusam o país de conluio com a ocupação de Kidal. Maria João Pinto, DW.
Recordo-lhe agora o tema em destaque. Hoje, a Alemanha anunciou dar à Uganda 120 milhões de euros para programas conjuntos de cooperação. O ministro do Desenvolvimento alemão considerou a Uganda um importante parceiro estratégico na África Oriental. Nós queremos saber qual é a sua opinião sobre a ajuda financeira alemã em África e quais devem ser as prioridades da aplicação dessa ajuda. Contamos com a sua resposta por e-mail para afriportug@dw.de. RFCE. Se preferir, envie uma mensagem para o número 0049-1758-198273. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, divulgou esta quinta-feira um relatório sobre a situação das crianças no mundo. O documento foca a discriminação de que são alvo menores com deficiências físicas e mentais nos países mais pobres. Cristina Kripal tem mais informação sobre o relatório.
Apenas 15% das pessoas com deficiências nos países em vias de desenvolvimento têm acesso à assistência na forma de, por exemplo, cadeiras de rodas. 3/4 dos pacientes de epilepsia não têm como comprar os medicamentos necessários. Estas são apenas algumas estimativas da Organização Mundial de Saúde, OMS, que foram agora completadas pelo relatório da UNICEF, embora, como admite o porta-voz da organização, Rudi Tanaden, seja muito difícil obter dados dignos de confiança.
Wir wissen ja, dass auf der einen Seite praktisch alle Staaten der Welt.
Todos os Estados do mundo afirmam respeitar à letra a Convenção dos Direitos Infantis da ONU, mas a realidade muitas vezes é outra. Por exemplo, a política ignora os problemas que representa para uma família ter uma criança deficiente, e estas muitas vezes nem são registadas quando nascem. Enquanto os países industrializados têm uma assistência social sofisticada para valer a crianças deficientes, noutras regiões do mundo elas são esquecidas, negligenciadas e muitas vezes discriminadas, acusa o relatório. A ignorância e a estigmatização são as principais razões que levam ao isolamento destas crianças. No leste da Europa, por exemplo, ainda prevalece o hábito de entregar os menores a lares em vez de os criar dentro da família, diz a UNICEF. Há vários projetos de assistência que demonstram que a integração social e familiar destas crianças não é uma utopia. A Organização de Assistência ao Desenvolvimento da Igreja Católica Cáritas, por exemplo, há muitos anos que se dedica a melhorar as circunstâncias de vida de crianças deficientes nos países em vias de desenvolvimento. No Vietnã, a Cáritas formou assistentes que apoiam as famílias que querem criar estas crianças em casa. Ao mesmo tempo, os cooperantes esforçam-se por combater a discriminação nas escolas, diz Rudi Tanaden, da UNICEF.
Em Da Nang, numa größeren Stadt in Vietnam, eine Einrichtung unterstützt wird.
Em Da Nang, no Vietnã, há uma instituição de ensino para crianças impedidas de frequentar as escolas, e aqui são formados também os seus instrutores. Deste modo é possível fomentar lentamente a consciencialização também dos professores nas escolas normais, que aprendem que há maneiras para desenvolver o potencial de crianças deficientes. São as meninas quem têm menor probabilidade que os meninos de receber cuidados e alimentação e maior probabilidade de ser excluídas das interações e atividades familiares, indica o relatório da UNICEF, precisando que elas são duplamente prejudicadas porque enfrentam não apenas o preconceito e as iniquidades que afetam muitas pessoas com deficiência, mas porque sofrem também as restrições impostas por papéis e barreiras tradicionais associadas ao género. O mesmo relatório apresenta também uma tabela de estatísticas relativas a 2011 sobre a mortalidade infantil no mundo. Entre os países lusófonos, a Guiné-Bissau aparece pior classificada na 7ª posição quanto à taxa de mortalidade de menores de 5 anos, com 161 crianças mortas por 1000 nascidas vivas. De entre os lusófonos, segue-se a Angola na 8ª posição, Moçambique no 22º lugar, São Tomé e Príncipe no lugar 28 e Cabo Verde na posição 91. Cristina Kripal, DW.
Alguns portugueses estão a deixar as cidades e a optar pelo regresso às aldeias, onde têm apostado em novos negócios como o turismo rural e sustentável. A recuperação das aldeias de xisto, outrora abandonadas, estão por isso a ser novos polos de atração. João Carlos foi conhecer estes novos negócios.
É preciso subir a Serra da Lousão para chegar à aldeia do Talasnal. Habitações de xisto emergem do solo, rodeadas de uma paisagem luxuriante. Foram casas construídas por pessoas que desenvolviam essencialmente atividades pastorais. 4 pessoas vivem na aldeia, mas quase que não há aqui sinal de presença humana. Lisete Dias, nascida em Moçambique, descobriu a beleza do sítio e comprou aqui uma casa de férias. Decidiu transformar o espaço num restaurante com capital próprio, deixou Coimbra e investiu no negócio e no seu próprio emprego. Já lá vão 10 anos.
Começou quase como uma brincadeira que depois foi evoluindo. O meu começo aqui no Talasnal, no início da atividade, vem paralelamente com o arranque da Rota das Aldeias do Xisto.
Entretanto, ainda há muito a recuperar para trazer vida e economia à aldeia. Descendo a serra, a aldeia do Candal, igualmente um polo turístico, é uma das mais visitadas. Estas são duas das 27 aglomerações que integram a rede das aldeias do Xisto na região da Beira Interior. Trata-se de um projeto cofinanciado em perto de 70% pela União Europeia, que visa preservar um património histórico, arquitetónico e cultural de valor incalculável. Para além da recuperação de edifícios, o projeto teve em conta a promoção dos produtos locais, valorizando componentes como a natureza, a tradição, o desporto, a animação, a gastronomia e o lazer. O artesanato também ganha com esta dinamização das aldeias. Já lá vão 25 anos, a artesã Kerstin Thomas trocou a Alemanha pela aldeia de Cerdeira, recuperada do abandono com muito esforço. As suas peças em madeira inspiram-se nas tradições locais.
Desde então tenho desenvolvido um trabalho que está ligado aqui ao material e à região, à minha vivência aqui.
As peças, que também expõe no estrangeiro, podem ser encontradas na rede de lojas do Xisto, onde estão todos os produtos tradicionais e contemporâneos feitos por artesãos locais com materiais da região. Ana Pinto, uma das empresárias que gerem a única loja de Candal, tem observado o impacto do projeto de recuperação das aldeias, outrora desconhecidas e muito pobres.
Já estamos aqui há 4 anos e já vimos crescer aqui várias unidades de turismo da aldeia.
Estas duas artesãs olham para as aldeias como uma janela de oportunidade e consideram que é necessário atrair mais pessoas a voltarem. Todo o esforço para erguer as aldeias da Beira Interior é coordenado pela ADEX-TUR, Agência para o Desenvolvimento das Aldeias do Xisto. O seu presidente, Paulo Fernandes, considera que, apesar da atual conjuntura difícil, o principal produto turístico desta região não sente tanto a crise. A parceria entre o investimento público e privado foi o motor deste impulso e que criou cerca de 500 empregos diretos, absorvendo a população mais qualificada.
É com estas vertentes e com, obviamente, o aprofundar ainda delas nos próximos tempos que nós podemos dar a garantia aos nossos agentes, que hoje já são muitos, e isso, evidentemente, já revela, de facto, muita confiança e muita esperança de que este projeto é viável.
Ao todo, foram aplicados nos vários projetos perto de 40 milhões de euros em investimentos públicos e privados. Esta reportagem contou com os apoios da ADEX-TUR e do Turismo de Portugal. De Lausanne para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje perguntamos aos ouvintes a opinião sobre a ajuda financeira alemã em África. E ao meu lado está o Márcio Pessoa. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Glória Souza. Bom, primeiramente, saudar alguns ouvintes que estão em sintonia conosco, né? Inclusive se manifestam pelo Facebook. O Lucas Jorge Balani, o Rui Walter Paulino, Serafim Duarte, Joaquim Ticuamba, Francisca Lopes Araújo, Fidel de Castro Oliveira, Manuela Marcelino, Raup Raucrícia, Juve Jacobi e Frogizes McNeckas, é como se identifica.
E muitos outros também nos ouvem no seu próprio rádio,
e tantos outros ouvintes, exatamente, que estão acompanhando a emissão da Deutsche Welle. Um bom dia a todos. Com relação à pergunta, com relação à ajuda financeira ao Uganda, a Denise Antônio diz que todos os países europeus, a Alemanha, é a que está com sua economia melhor. Porém, provavelmente o seu interesse em ajudar o Uganda deve ser por causa de lucro. Ouvinte que se identifica como sinistro verbal, pelo Facebook, lembra que nada é bônus nesse mundo capitalista. O Orlando Jorge diz que as áreas de saúde e educação deviam ser prioritárias. A Laura Mendonça diz que quem dá espera receber, por isso acha que a Alemanha tem grandes fins lucrativos nessa cooperação. O João Tivani diz que é bem-vinda a iniciativa, que para ele deveria priorizar as áreas de educação, saúde e agricultura, visto que estas áreas são chave para o desenvolvimento. A necessidade maior de fiscalizar a aplicação desses financiamentos, visto que a corrupção e desvios de fundos anulam todo o esforço empreendido. Glória Souza.
Obrigada, Márcio. Obrigada em especial aos nossos ouvintes pela participação no programa. Contamos consigo mais logo às 19h30. Até lá, a equipa da manhã da DW despede-se com os votos de um bom dia de sexta-feira.